Ele me faz coisas que eu não entendo porque eu aceitei isso. Com tanto louvor, ele pregando, por que eu estou aqui? Nossa, gente. Mas quando eu olho esse tema, liderança que transforma, é liderança que é transformada por Jesus. E Jesus usa sua palavra para transformar as vidas. Desta noite, eu tenho o privilégio de ministrar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu moro nos Estados Unidos, como Herbert falou. Vivemos aqui com minha família e nós temos 4 filhos e 17 netos. Mas é um privilégio estar aqui no 118º aniversário do seminário. Parabéns, parabéns, glória a Deus. Estou aqui compartilhando com vocês com alegria a palavra que Deus colocou no meu coração. A preocupação é um dos objetivos de um seminário, é o encorajamento da igreja e a sua liderança. Como nós podemos cultivar discípulos de Jesus que temem a Deus e glorifiquem seu nome? Lembra que Jesus nos disse no seu último mandamento, em Mateus 28, ide a todas as nações. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinam nesses novos discípulos a obedecerem a todas, não alguns, não uma, mas todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, eu sou sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, precisamos nos perguntar, o que nós precisamos para plantar igrejas e fazer discípulos entre os povos menos alcançados do mundo? Quais oportunidades existem aqui no seminário? Deveremos considerar como usar a vida de profissionais que podem usar suas habilidades e experiências para trabalhar entre os povos menos alcançados. Em janeiro de 2024, tive o privilégio de pregar no Cuba. E estamos numa igreja pequena, mas eles estão levantando uma oferta para enviar um casal missionário daquela igreja. Imagina, saindo de Cuba para a África. E eu pensei, nossa, as habilidades, os dons e os talentos que eles tinham, eles estão colocando as disposto ao Senhor usar como Ele queria. O pastor falou que nós começamos o ano passado orando para o Senhor mandar um casal da nossa igreja. E o Senhor escolheu um casal, mas não era o casal que eu escolhi, porque era a minha filha e sogro. Genro, obrigado. Eles estão faltando um pouquinho para a viagem, mas sabe o compromisso que eles tomaram? Eles só queriam uma passagem à ida. Tinham nenhuma esperança de voltar. Eles estão indo para o resto da vida. Eu perguntei, e o que vai fazer? Vamos chegar lá, começar a aprender a língua, arrumar um emprego e fazer discípulos. Não é tão complicado, é simples, mas leva um compromisso. Esse casal tocou muito no meu coração. Uma outra oportunidade é também de empresários. Empresários que podem usar seus negócios para levar o evangelho aos menos alcançados. Muitas vezes eles podem entrar em lugares que pastores e missionários não podem chegar. Então, começo com uma pergunta para os seguidores de Cristo. Como você pode viver de um jeito que temem a Deus e glorifica seu nome? Nosso texto da noite é um texto bem familiar, todos sabem, todos conhecem, Mateus capítulo 13, versículos 1 a 13. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comer. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouco, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o solo a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhosos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, então, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 70 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouçam. Quando Jesus começou o seu ministério, lemos na palavra de Deus que Jesus ensinou nas sinagogas. Ele anunciou ou pregou as boas novas do reino. Ele pregou anunciando o evangelho. E no terceiro coisa, ele curou toda a doença e a enfermidade. Por que ele contava parábolas? Em Mateus 13, versículos 10 a 15, diz: os discípulos perguntaram. Ele respondeu no versículo 11: a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não. Pois ao que tem mais lhe será dado, e terá uma grande quantia. Mas do que nada tem, até o que tem lhe será tirado. Paulo ampliou isso quando ele diz: e agora, assim como aceitou Cristo Jesus como Senhor, continue segui-lo, aprofundem nele suas raízes e sobre ele edificam sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade e lhes foi ensinado, e vocês transbordarão de gratidão. Temos o privilégio de termos a liberdade de, sem barreiras, nos aprofundar na palavra do Senhor. E com isso, teremos mais nele em nós. C.S. Lewis tem uma citação que diz: nós somos espelhos cujo brilho é totalmente divirado do sol que brilha em nós. Então, não temos luz própria, que a presença do Senhor, através de sua palavra, brilha em nós. Mateus 11 afirma que só o Filho conhece o Pai. Todas as coisas foram dadas a mim pelo meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quis revelar. É importante lembrar disso, quando estudamos a Bíblia, não vamos entender Deus ou sua palavra só por ser espertos ou estudados, porque contato de Deus conosco pela sua palavra é algo pessoal. Depende da condição das nossas corações, nossas mentes e nossas vidas. Como na parábola do semeador, nos lemos em Mateus 13, há quatro tipos de solos. Solo à beira do caminho, esse solo é duro, não é receptivo. Solo rochoso, onde havia um pouco de terra sobre as rochas. Também existe o solo com espinhos. Há muita terra, mas é ruim, com ensinamentos falsos e atrações do mundo. Isso é resultado do pecado que começou em Gênesis capítulo 3. Mas no último lugar é um solo fértil, pronto para receber as sementes e produzir muito fruto. Agora, o que significa as sementes? Versículo 19 diz: a palavra de Deus diz que a mensagem é a mensagem sobre o reino. No grego, a palavra é logo. É a mesma palavra que acompanha em João 1:1. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Muitas versões na Bíblia usam a palavra verbo para traduzir o logo. O verbo, que é a palavra em ação. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A palavra de Deus é como uma semente, e tudo o que precisamos está nele. Essa semente sempre é boa. Devemos semeá-la todo o tempo. Os resultados virão de tipo de solo, o coração das pessoas que está pronto para recebê-la. Como eu tenho inglês como a minha língua nativa, tudo que eu sei sobre Deus vem de William Tyndale, que deu a vida para traduzir e trazer a palavra de Deus em inglês comum. Tyndale foi morto aos 41 anos, para que eu pudesse ter o exemplar da palavra de Deus. Antes disso, a Bíblia só estava em latim, e por mais de 1000 anos, as pessoas não podiam ler a Bíblia por si mesmos. Porém, um homem de negócios chamado Humphrey Monmouth deu o dinheiro para ajudar Tyndale traduzir a Bíblia para o inglês. Ele o fez, mas foi traído e foi executado em 1536, porque essa tradução era proibida. Mesmo a tradução mais conhecida em inglês é de King James, foi baseado na tradução inicialmente de William Tyndale. Hoje, ainda como os irmãos sabem, muitos dão a vida para levar Bíblias aos lugares onde ele é proibida. Quando eu era garoto, eu me lembro muitas vezes indo para uma livraria cristã e olhando para as Bíblias, pegando essa Bíblia, olhando essa Bíblia. Nossa, eu gosto desse couro, eu gosto, se sente bem, fica bem. Nossa, eu gosto da letra, eu gosto do cheiro. Escolher tantas opções para me escolher, porque este homem, William Tyndale, deu sua vida para me ter a palavra na minha linguagem. Somos muito abençoados por ter a Bíblia toda em nossa própria língua. Devemos tomar cuidado para não desprezar a palavra de Deus. Será que não estamos negligenciando o bem mais valioso que temos na terra? Ou quando você sabe, o quanto você sabe da palavra? Se você ficasse sem acesso a nenhuma fonte, o quanto você teria dela no seu coração? Precisamos ter a espada do Espírito, parte da armadura de Deus, para enfrentarmos o maligno. A palavra de Deus é forte, é bastante para derrotar ídolos e espíritos maus. A palavra de Deus é substância. Por isso que Jesus a comparou a uma semente. Devemos aprender a viver de alimento da palavra de Deus. Hebreus diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos o que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. O fundamento de tudo é a palavra de Deus. A palavra de Deus na Bíblia é a palavra escrita e a palavra falada. Ela é nosso alimento, nossa luz, que nos guia aos nossos passos na escuridão no mundo. A substância espiritual que forma o fundamento de tudo é a palavra de Deus. Mais uma vez, a Bíblia diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Agora podemos entender melhor como Jesus fez o que fez. Quando ele mandou calmar as ondas e o vento, ele falava a palavra de Deus, que faz as coisas acontecerem. Até as ondas obedecem a palavra. Quando ele mandou na figueira infrutífera, ele falava a palavra de Deus, atuando na substância espiritual que era a realidade daquela árvore. E quando ele mandou os demônios saírem, ele usou substância espiritual da palavra de Deus. A palavra tem todo o poder. Quando ele ensinou os discípulos a falar com a montanha, eles lhes mostravam como usar a substância espiritual, a realidade por trás da montanha. Precisamos mudar nossa maneira de pensar e perceber que tudo que existe é espiritual na sua base. Se não fosse espiritual, não poderia existir. Comida, dinheiro, casas, carros, o corpo humano, tudo são preocupações físicas, mas também são baseados na espiritualidade. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é o reino de Deus disponível agora. A salvação ao Novo Testamento incluiu três coisas que podemos receber: perdão dos pecados. Pela obra de Cristo, nossos pecados são perdoados pela misericórdia de Deus. Segundo lugar, formação de caráter. Essa ideia, liderança que transforma, é uma transformação de caráter à imagem de Cristo. Deveremos ser moldados na imagem de Jesus Cristo. E no terceiro que o Novo Testamento nos ensina é um poder real sobre o mal, tanto em nossas vidas e na vida da igreja e neste seminário. O reino de Deus vem a nós através da palavra. A semente é poderosa. Ele é uma coisa pequena e seca, talvez menor do que sua unha. Você a coloca na terra e logo uma planta brota. Você rega e alimenta e depois de um tempo vê algo maravilhoso sair daquela semente pequena, talvez uma melancia. A semente tem poder para organizar a realidade. E essa realidade depende da substância da semente. Quando você a coloca na terra, ela já tem por si mesma substâncias fortes. O poder nela quebra a casca e faz a raiz pequena. Então ela começa a se alimentar da terra e produzir uma pequena folha, mais folhas e frutas. A semente organizou a realidade. Ela morreu na terra, mas pelo seu sacrifício gerou vida. Hebreus 4 diz: a palavra de Deus é viva e poderosa, penetrando entre a alma e o espírito. Em Romanos 6 e diz: assim também vocês consideram-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E também no Velho Testamento, Deuteronômio 8, versículos 2 a 3, lembra-se de como o Senhor, o seu Deus, os guiou pelo deserto por 40 anos, humilhando-os e provando seu caráter, para ver se obedeceriam aos seus mandamentos. E no versículo 3 destaque: sim, ele os humilhou, permitindo eu tivessem fome. Em seguida, eu os sustentou com maná, um alimento que tem vocês, que nem vocês nem seus antepassados conheciam, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão, nem de frango ou Chick-fil-A, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Agora devemos pensar: quais disciplinas espirituais precisamos para ter solo fértil em nossas vidas espirituais? Vou só relatar duas. Primeiro, é simples: memorização da palavra. Memorização da palavra de Deus. Como diz em Salmo 119: guardei tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Mas quantos tempo nós usamos para memorizar, guardar a palavra? A Bíblia ajuda-nos na luta contra o pecado. Paulo ensina em Romanos 7 e 8 que nós somos libertos do poder do pecado. Mas infelizmente, muitos nós no seminário, muitos missionários nos campos, em todos os países, vivem ainda debaixo do peso do pecado, sabendo que somos libertos do poder do pecado. Este poder foi quebrado por Jesus Cristo e através da sua palavra que nós vivemos. Mas precisamos ter a sua palavra guarda em nossos corações. E a segunda disciplina, gostaria de mencionar essa noite, é meditação na palavra de Deus. Salmo 119:15. Meditarei em tuas ordens e refletirei sobre teus caminhos. É através da meditação da palavra de Deus que nós recebemos o poder e a força para viver neste mundo mau e nesta cultura pagã. Mas o que acontece quando aquela semente, a palavra de Deus, começa a brotar em nossas vidas? Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não é que você tem só uma nova começa na vida, mas uma nova vida, uma vida transformada, que é tão importante para nós vivemos nesses dias. É uma vida diferente, uma vida transformada, como a da semente que tornou-se planta, tornou-se árvore. Em Gênesis 2:17, Deus disse a Adão que ele morreria se comesse da árvore do jardim. A morte espiritual entrou no mundo naquele momento. Jesus respondeu em João 3, 5 a 7: em verdade lhe digo, quem não nascer na água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fica admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Nós recebemos um nascimento novo, essa semente brotando em nossas vidas. E quando nós chegamos no final, pode imaginar aquele sinal. Todos esses povos transformados, como vai ser aquele sino final? João diz em Apocalipse 7: depois disso, olhei e eis que diante de mim havia uma grande multidão que nem ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e folhas de palmeira nas mãos. Eles clamavam em voz alta: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciões e das 40 criaturas viventes. Eles se prostraram com seu rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória, a sabedoria, a ação das graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. E nós sabemos que um dia nós vamos ficar diante desse Senhor. Isso seria maravilhoso. Para encerrar, gostaria de compartilhar um pequeno trecho de um devocional de Charles Spurgeon, chamado Ele Disse. Se pudermos compreender essas palavras pela fé, teremos em nossas mãos uma arma invencível. Que dúvida não será vencido por essa espada de dois gumes? Que medo não cairá diante deste flecha do arco da aliança de Deus? não parecerão as angústias da vida e as dores da morte, as corrupções internas e as armadilhas externas, as provações vindas do alto e as tentações vindas de baixo, meras aflições, quando pudermos esconder sobre o baluarte do Ele disse. Sim, seja para deleitar-nos em nossa tranquilidade, seja para fortalecermos em nosso conflito, Ele disse. Deve ser como nosso refúgio diário. E isso pode nos ensinar o valor inestimável de examinar as Escrituras. Sempre lembre-se, a palavra viva de Deus. Amém. Obrigado.